Rádio Nacional.
Está no ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília. Está começando no Mundo da Bola para todo o país, pela Rádio Nacional, com os trabalhos técnicos do Roberto Barrucho e a produção executiva do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes. E a gente começa o programa falando de seleção brasileira. Uma grande decepção ontem, muita gente esperando goleada. E o Brasil não saiu do 0-0 com a possante Costa Rica. Vini Júnior jogou muito mal também, foi substituído no segundo tempo pelo Dorival Júnior. E o Rafael Monteiro traz todos os detalhes. Boa noite, Rafa.
Muito boa noite, André Marques. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Após empatar de 0-0 contra a Costa Rica na estreia da Copa América nos Estados Unidos, o técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, analisa a partida.
Acabamos não tendo sucesso nas finalizações. Eu acredito que o jogo, dentro de um contexto, foi um jogo bem disputado. Tivemos aí a maior parte do tempo com troca de passes, com perspectivas pelos lados, por dentro. Jogamos com aproximação, criamos aí boas oportunidades. Não fomos felizes nas finalizações, concordo. Mas, de um modo geral, eu acho que nós apresentamos aí coisas bem positivas. Os jogos serão assim, nós temos naturalmente que encontrarmos caminhos para e soluções. Os trabalhos são nesse sentido sempre, para que melhoremos a cada momento. Eu acho que isso está acontecendo. É natural que, não aparecendo o resultado positivo, os questionamentos, eles acabam acontecendo, mas eu tenho consciência daquilo que está sendo desenvolvido, daquilo que foi pedido, do volume que nós apresentamos e do trabalho que foi realizado.
Já Vinícius Júnior disse que ele e a equipe precisam melhorar.
Nas estreias são jogos muito complicados, ainda mais no campo diferente, contra uma equipe que defende muito bem, onde colocaram todos os jogadores dentro da área. Sabemos que temos que melhorar. Eu também sei do que posso melhorar, do que posso evoluir, do que posso fazer pela nossa seleção e pelo nosso país. Mas é como eu falei ali na entrevista no início, é treinador novo, jogadores novos, tudo requer tempo. Claro que a nossa torcida quer a resposta de imediato, mas vamos pouco a pouco. Já no próximo jogo, tenho certeza que vamos conseguir jogar muito melhor, porque hoje já entendemos como vai ser a competição, como vão ser os campos, como vão ser os árbitros e como vão ser os jogadores, porque toda vez que eu entro em campo pela seleção, onde tem 3-4 jogadores para me marcar, então vamos ter que nos adaptar e tirar proveito de tudo que nós fizemos de errado hoje para seguir evoluindo. Também fizemos muitas coisas boas, onde melhoraram nossa recuperação da bola, não deixamos eles criarem nenhuma ocasião e vamos ganhando a confiança durante a competição.
Dorival foi questionado sobre o que esse empate muda para o planejamento da seleção brasileira para os jogos contra o Paraguai e Colômbia.
Seria o mesmo sentimento que nós iríamos para a próxima partida, se tivéssemos vencido essa de hoje. Nós teríamos que ter um controle necessário para que possamos envolver a equipe adversária, respeitando a equipe adversária e a sua maneira de atuar. É dessa forma que nós vamos lutar pela nossa classificação e vamos alcançar a nossa classificação. Nós temos que ter consciência que se o resultado não acontecer hoje, por detalhes, nós precisaremos melhorar alguns aspectos importantes, mas apresentamos coisas muito boas que, de repente, se fortalecidos e melhorados, possam nos ajudar nas partidas seguintes. É tudo que nós queremos que aconteça.
O Brasil volta a campo contra o Paraguai na sexta-feira em Las Vegas. Valeu, André!
Valeu sim, meu querido Rafael Monteiro. E hoje eu tenho dois comentaristas comigo, a Raquel Mota aqui no Rio e o Bruno Mendes em Brasília. Eu vou começar com Brasília. Ô Bruno, o que tá havendo com a seleção brasileira, Bruno? Depois de dois amistosos ruins, né? Contra o México, venceu na Bacia das Almas, contra os Estados Unidos. Jogou muito mal. Ontem, mais uma vez, uma atuação de razoável para ruim. O que tá rolando com a seleção, Bruno? Boa noite, amigo.
Muito boa noite, meu amigo André Marques. Boa noite a Raquel, a todos os nossos queridos ouvintes.
É difícil, porque o Brasil tem a faca e o queijo na mão sempre. É, já se sabia que as dimensões do campo seriam reduzidas, já se sabia que a Costa Rica iria jogar fechada esperando por uma bola, tudo isso já era sabido. O Brasil treinou 20 dias antes, sem nenhuma contusão, sem nenhum problema de última hora. Então, assim, fez um jogo péssimo ontem, escolhas erradas do Dorival Júnior, que na minha visão não substituiu bem. O Vinícius Júnior não rende com a camisa da seleção, no campo reduzido, então ontem ele quase trombava toda hora com o Guilherme Arana pela esquerda. Enfim, a seleção vai ter que achar rapidamente, quando a gente fala rapidamente, hoje já é quarta-feira e a sexta-feira está chegando contra um Paraguai, que a gente já sabe, vai jogar fechado com a seleção também, só que dessa vez com uma diferença. O Paraguai tem qualidade para pôr um contra-ataque muito melhor do que foi o da Costa Rica. E aí o Brasil vai correr sérios riscos. A criatividade, zero dessa seleção brasileira, e a gente vê que falta um centroavante de ofício também na seleção. Andrezão.
É isso, Raquel, uma coisa que me chama muito a atenção, e a gente já vem batendo nessa tecla, não só nós, como toda a imprensa esportiva, é que o Vini Júnior coloca a camisa amarela do Brasil e o futebol some. Por quê, Raquel? Boa noite.
Pois é, boa noite, André, boa noite, Bruno, todos que nos acompanham aqui na Rádio Nacional. É aquela coisa, né, o jogador, às vezes, ele trabalha bem melhor no seu clube, né, de acordo com com o seu esquema tático, com a organização e com o coletivo. Na seleção brasileira, o Vini Júnior ainda não conseguiu mostrar nem um décimo do que ele joga no Real Madrid. Mas muito também por conta do esquema que o Dorival coloca, né? E isso também atrapalha demais, porque alguns jogos, por exemplo, a gente acabou vendo o Vini Júnior até sendo colocado para jogar na frente, ali pelo meio, que não é uma posição que ele está acostumado. Geralmente ele joga ali pela ponta esquerda. E o Rodrigo que joga mais nessa posição. Ontem eu fiquei nessa esperança, porque é a posição em que ele costuma jogar no Real Madrid, ele ali pela ponta esquerda, o Rodrigo mais ali pelo meio, e o Rafinha lá pela ponta direita. Mas ele e o Arana não se comunicaram. E aí eu acho que o que falta um pouco é comunicação, os jogadores se encontrarem no vestiário e falar, olha só, esse pedaço aqui do campo é meu, aquele é seu, e aí depois, claro, veio a, sinto muito, desculpa esfarrapada, de que o tamanho do campo atrapalhou o desempenho da seleção. Cara, é uma seleção boa, joga em qualquer campo, joga até no campinho de pelada, lá da zona norte, do subúrbio carioca, da zona leste de São Paulo, joga em qualquer lugar. Não tem como admitir um negócio desse. Vini Júnior ganha um absurdo, os jogadores do Brasil ganham um absurdo, e a seleção fica com um dos piores desempenhos da sua história. André, são 23 anos que a seleção não tem um histórico ruim, como dessa vez, de 5 resultados que não vêm de vitória. Isso é um absurdo. Aí ontem o Dorival ainda vai e coloca o agasalho em homenagem ao Zagallo. Realmente, né, um empate é um bom resultado, mas na época do Zagallo, hoje a galera quer ver a seleção brasileira ganhar.
Ô Bruno, agora nem tudo é ruim, né? Ontem a gente viu o menino Savinho mais uma vez entrando, cheio de personalidade, procurando o jogo. É um cara que logo, logo na Europa vai se firmar, fez uma boa temporada pelo Girona, de repente já ele bate lá no Manchester City, hein? Porque é do mesmo grupo, né, Bruno?
É do mesmo grupo, é bom jogador, desde a época do Atlético que se destacava, ontem entrou muito bem, achando os espaços, os poucos espaços que o Brasil tentou encontrar ontem. O que eu senti falta, Andrezão, e talvez não, não. O Brasil precisava de chute de fora da área para tentar achar alguma coisa. Eu achei que ele se prendeu muito ao João Gomes. Quando a gente acha que ele vai tirar o João Gomes ou colocar o Douglas Luiz, ou colocar o Andreas Pereira, dois jogadores que sabem chutar e arrematar de fora da área, o João Gomes é muito bom homem para desarmar. Mas para armar e para chutar, a gente sabe que não é a dele. E ele não precisava desse homem ontem em campo. Assim que o Militão, por exemplo, toma um cartão amarelo, ele já não precisava mais do Militão. Fecha o Danilo, que por muitas e várias vezes jogou como zagueiro na Juventus de Turim. Então, assim, ele poderia ter tentado a mais do que... Para mim, foi muito arroz com feijão. Um atacante por outro, botou o Endrick, que é bom jogador, mas tem 1,62m. E nem a jogada aérea ele podia explorar. Então, assim, acho que o Dorival tem que treinar isso, porque ele vai ter essa dificuldade, talvez não tanto quanto ontem, mas ele vai ter a mesma dificuldade contra o Paraguai, que vai se fechar bonitinho e vai puxar o contra-ataque.
É isso, são 6h10, que a seleção brasileira melhore e consiga bons resultados na sequência da Copa América. Tá assustador realmente o futebol atual da seleção brasileira. Bom, e existia a expectativa, né, de que o Payet fosse relacionado para o jogo contra o Bahia. O Vasco joga amanhã às 9h30 da noite, só que a tendência é que ele só seja parte da relação no sábado, clássico contra o Botafogo às 7, aliás, às 6h30. Bom, o Rodrigo Ricardo está chegando com mais informações. Boa noite, Rodrigo.
Alô, amigos do No Mundo da Bola. O Bahia recebe o Vasco nesta quarta-feira pela 12ª rodada do campeonato. O tricolor de aço é o terceiro colocado com 21 pontos. Vem de goleada por 4-1 sobre o Cruzeiro. O técnico Rogério Ceni destaca que o time vem tentando impor o próprio estilo de jogo.
Tem duas maneiras de você ver o futebol. Ou você se adapta ao adversário a cada jogo, e eu acho que é completamente... Ano passado nós fizemos muito isso, tá? Ou você repete muito aquilo que você faz e faz com que os outros se adaptem a você. Eu acho que isso é uma... Quando você consegue... Isso é uma coisa muito importante. Quando você consegue com que os outros se preocupem a se adaptar a jogar contra você, eu acho que isso é uma virtude também.
O Vasco também vem de goleada por 4-1 contra o São Paulo, jogando em São Januário, mas ainda luta para se afastar do Z4 e ocupa no momento o 15º lugar da tabela com 10 pontos. O presidente do Gigante da Colina, Pedrinho, vem se movimentando para trazer reforços e que tenham o DNA vascaíno. Alex Teixeira e Souza devem ser contratados, como pede Felipe Coutinho, para voltar a jogar no Vasco. Outro jogador que pode aparecer com a camisa vascaína é o atacante Emerson Rodrigues. O jogador de 23 anos pertence ao Milionários da Colômbia, mas está atuando agora no Inter de Miami. Valeu, gente. Um abraço. Tchau.
Valeu, meu querido Rodrigo Ricardo. Raquel Mota, depois de um 4-1 sobre o São Paulo, a expectativa do torcedor do Vasco, ela volta a subir, mas jogar contra o Bahia lá é muito difícil.
Pois é, né? Difícil, um Bahia que é bem organizado. E aí aquela coisa, né? O torcedor vascaíno, naquela última partida, cara, o que eu ouvi de torcedor vibrando, parecia até que o Vasco tinha sido campeão do Campeonato Brasileiro. Mas é bom ver o torcedor vascaíno feliz de novo, né? Ver seu time fora do Z4. Mas eu acho que o torcedor tem que começar a pensar agora, mais racionalmente. Vai ser um jogo muito difícil pro Vasco. O Vasco que tá com algumas questões, tem a questão extra-campo. Torço para que o Vasco se recupere, de verdade, que é muito difícil, muito chato a gente ver um time carioca, né, ali no, na região da zona de rebaixamento. Já temos o Fluminense lá embaixo, né, na última colocação do Campeonato Brasileiro. E eu realmente torço para que o Vasco fique fora disso.
Ô meu querido Bruno Mendes, eu estive em São Januário no sábado, encontrei com o Rodrigo Dias, que é diretor da base, e ele estava muito feliz com o desempenho do Rafael Paiva e me falou assim: André, se a gente perder o Rafael Paiva pro profissional, é maravilhoso. Tô torcendo por isso. Claro que eu vou sofrer, mas tô torcendo por isso. Você acha que o Rafael Paiva merece a condição de treinador do Vasco? Ou tem que ser um trabalho realmente, por enquanto, de forma interina?
Não, tenho certeza. Ele sabe, conhece a garotada. Lá atrás, Andrezão, quando o Valdir Bigode fez um trabalho muito bom no Vasco, é porque ele conhecia a molecada. E tiraram o Valdir Bigode. Decidiram que o Valdir Bigode não ia mais ser técnico do Vasco porque não era conhecido. E aí o Vasco caiu de produção, sofreu com os mesmos problemas, sendo que tinha um cara que conhecia a base, que naquela época poderia salvar o Vasco. Hoje você tem um cara na mesma situação que pode salvar o Vasco. Você não vai esperar o torcedor do Vasco que o Estrela vá salvar todo o jogo, que ele vá ser o craque do jogo, não. Ele vai precisar de apoio para que isso aconteça. Mas a gente que trabalha no futebol, a gente vê quando o jogador é diferenciado no segundo, terceiro toque dele, do jeito de jogar, com a cabeça erguida, a gente já vê como o jogador é diferente. Eu acho que ele, conhecendo a base, tendo boa entrada com os outros jogadores, o Vasco se unindo, tentando blindar o grupo, eu particularmente achava que antes do jogo contra o São Paulo, você vê que o futebol muda de tempos em tempos, por isso é tão apaixonante. Eu vi o Vasco com a situação mais difícil. Hoje não vejo. Hoje eu vejo o Corinthians com a situação e o Grêmio com as duas situações mais difíceis. Até mesmo o Fluminense, com a saída do Diniz, eu vejo numa situação já mais um pouco acima. Acho que tem que ir com calma, sabendo que o jogo com o Bahia é muito difícil. é um dos times mais técnicos desse campeonato brasileiro. É um resultado extremamente normal. Você não conseguiu um resultado tão positivo contra o Bahia, mas eu acho que o caminho não pode ser cortado nesse momento e o técnico Rafael deva continuar, Andrezão.
O Vasco vai anunciar nas próximas horas, talvez nos próximos dias, até sexta-feira, imagino eu, a contratação do Felipe Coutinho. Souza e o Alex Teixeira também voltam e pelo menos mais 3 ou 4 reforços devem vir do futebol do exterior. Pelo que eu soube, a Major League Soccer e o Campeonato Mexicano são os lugares onde o Vasco está buscando os seus reforços. Um deles, inclusive, vem da Major League, mas não estava na Major League, que é o Rodrigues, o atacante colombiano que disputou a última temporada no Milionários. Bom, quem também joga amanhã dos times do Rio é o Flamengo e visita o Juventude para tentar manter a liderança no campeonato. E o Rafael Monteiro tá chegando. Boa noite, Rafa.
André, o Flamengo visita o Juventude nesta quarta-feira pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada às 8 horas da noite no estádio Alfredo Jaconi. Na liderança da competição, o atacante rubro-negro Pedro prevê jogo difícil pela frente.
Vai ser um jogo complicado, fora de casa, uma equipe que vem bem também no brasileiro, né, vem dando trabalho, mas trabalhar, né, hoje, amanhã, não tem muito tempo, mas ver o que o professor tem para planejar para essa partida e entrar em campo como sempre, né, com a mesma vontade, com a mesma garra, com a mesma sabedoria também de buscar a vitória, buscar os 3 pontos, que vai ser mais um jogo muito difícil contra o Juventude.
Já o Juventude é o 12º colocado com 13 pontos, 11 a menos que o Flamengo. A equipe gaúcha vem de derrota por 3-1 contra o Palmeiras em São Paulo. Questionado sobre o estilo de jogo, o técnico Roger Machado disse que o time não vai mudar pelo fato de amanhã jogar em casa.
A gente tem proposto jogar igual, dentro e fora de casa, quando possível. Saber empurrar o adversário para dentro do seu campo, para montar nossa pressão, saber sair jogando lá de trás, usar as costas quando o adversário imagina que pode nos roubar a bola dentro do nosso campo. É o mesmo tipo de jogo, claro que com cada peculiaridade de adversário para adversário, né, que você muda a estratégia do jogo, não a estrutura nem a forma de jogar, mas a estratégia específica para cada adversário.
O Juventude segue invicto dentro de casa. Nos 5 jogos disputados, foram 3 vitórias e 2 empates. Valeu, André!
Valeu sim, Rafael Monteiro. O Bruno, esse time do Flamengo embalou legal no sábado, aliás, no domingo. Era para ter vencido com um pouquinho mais de tranquilidade, pelo que foi a partida. E amanhã contra o Juventude, hein, Bruno?
Campo hostil, terreno hostil. O Flamengo geralmente dá uma escorregada lá em Caxias do Sul. Nunca é jogo fácil. O Flamengo precisa tomar cuidado, até porque os jogadores estão vindo bem, mas a gente vê um desgaste muito grande, por exemplo, no Léo Ortiz. O Davi Luiz já não joga, o Bruno Henrique não joga, são jogadores que têm contusões recorrentes. Deve entrar o Vitor Hugo no ataque do Flamengo. É um jogo bom para conquistar pontos, mas um jogo extremamente perigoso, repito, um terreno cheio. A gente sabe quando um time vai em determinado estádio e tem extrema dificuldade. O Flamengo tem dificuldades para jogar na Serra Gaúcha, isso de muito tempo. E amanhã não deve ser diferente não contra o Juventude, Andrezão.
Você vê por esse lado também, Raquel, jogar lá em Caxias do Sul, lá no Jaconi, é complicado assim?
Se a gente pegar pelo histórico do Juventude, né, que inclusive arrancou o empate do Atlético Paranaense, né, que é um time que sempre vem bem no Campeonato Brasileiro, o Juventude se fecha muito bem em casa. E o histórico que foi trazido também pela reportagem dessas 5 partidas com 3 vitórias e 2 empates, é uma coisa pro Flamengo se preocupar, ainda mais o Flamengo que tá repleto de desfalques, né? São 5 jogadores que estão fora, principalmente aqueles que estão ali no setor criativo do Flamengo, que estão jogando pela Copa América defendendo o Uruguai, que é o De La Cruz e o Arrascaeta. Então isso implica bastante na qualidade do futebol do Flamengo, que vai ter que apelar para a base, né? Foi o que o Bruno colocou. Vai ter que trazer os moleques para tentar jogar e ver se consegue vencer. As duas referências ali da ponta esquerda, né? O Bruno Henrique e o Cebolinha contundidos, isso já atrapalha demais o sistema tático do Tite, que vai ter que reorganizar isso aí e repensar. Então, dentro dessas possibilidades e perspectivas que a gente vê da realidade dos dois times, quem tá levando o melhor é o Juventude.
Vamos aguardar, são 6h20.
Momento Estádio.
Hoje com Wagner Gomes.
A Federação Internacional de Judô realocou as cotas de participação para os Jogos Olímpicos de Paris. A Confederação Brasileira de Judô anunciou que a seleção olímpica contará agora com mais dois judocas, a paranaense Natasha Ferreira, da categoria 48 quilos, e Kathleen Quadros, 63 quilos. A equipe terá representação em 13 das 14 categorias individuais. 25 jogadores foram inscritos pela Confederação Brasileira de Vôlei no naipe masculino para os Jogos de Paris, porém a lista não garante a convocação definitiva, que só sairá após o término da Liga das Nações. Dos 25, apenas 13 jogadores estarão presentes nos Jogos Olímpicos. Na Copa do Mundo de Halterofilismo em Tbilisi, na Geórgia, a atleta paralímpica Mariana D'Andrea foi campeã na categoria até 73 quilos. Ela levantou 145 quilos, novo recorde das Américas, que antes pertencia a Mariana com 141 quilos.
E a dica de hoje é sobre a sobrecarga.
Tem muita gente que está treinando, chega um ponto que não evolui mais. Porque o treinamento é assim, você tem uma carga. Quando você se acostuma com essa carga, é necessário você ter uma sobrecarga. Ou você aumenta o volume de treinamento ou a intensidade. Mas nem sempre as pessoas têm conhecimento para fazer esse tipo de jogada. E aí começam a ficar nervosos porque sentem que não estão evoluindo no treinamento. Por isso a necessidade, às vezes, de um profissional para ajudar na reorganização desse treinamento, nessa sobrecarga, para você poder continuar ganhando e assim ficar mais satisfeito com os resultados.
E o Botafogo também entra em campo nesta quarta-feira, 7 da noite, para tentar voltar a vencer. E o Rodrigo Ricardo está de volta.
Salve, André! Depois de perder a invencibilidade de 9 jogos, Botafogo tenta voltar às vitórias nesta quarta contra o Bragantino no estádio Nilton Santos às 7 da noite. O técnico Arthur Jorge tem vários desfalques e a lista ainda pode aumentar, dependendo dos exames de Júnior Santos. O treinador português fala do que fica da derrota para o Criciúma por 2-1 em Santa Catarina.
Sobre aquilo que os jogadores, nós vamos apresentar exatamente da mesma forma, com 11 jogadores de início, vamos procurar ter uma equipa competitiva capaz de poder, já na próxima partida, voltar às vitórias, que esta é uma equipa que fica, de facto, muito desconfortável, fica mal quando não ganha, porque tem, de facto, uma exigência muito grande. Nós próprios temos essa exigência e essa exigência faz com que nós possamos ter que virar já o foco para a próxima partida.
O Botafogo ocupa o 4º lugar da tabela, com 20 pontos. Já o Bragantino está na 6ª posição, com 18, e vem de triunfo por 2-1 sobre o Vitória. O técnico Pedro Caixinha, também português, conta que, por enquanto, não fica a olhar a tabela de classificação.
Não olhamos para a tabela, tal como não olhamos em termos daquilo que é a distância que temos para o primeiro, também não olhamos para aquilo que é a zona do Z4.
Neste ano, Botafogo e Bragantino duelaram na 3ª fase da pré-Libertadores. Após vencer o Bragantino em casa no jogo de ida, o Glorioso empatou a partida de volta em Bragança Paulista e garantiu a classificação para a fase de grupos da Libertadores. O Massa Bruta também tem um tabu a superar. Não ganha do Botafogo há 4 anos dentro do estádio Nilton Santos. Valeu, um abraço, tchau.
Valeu, um abraço, tchau. Raquel, depois de perder para o Criciúma, entre aspas, obrigação, Botafogo voltar a vencer em casa, jogo difícil contra o Bragantino.
Pois é, Bragantino, que é uma equipe que desde a temporada passada vem dando trabalho, já há um tempo, né, o Bragantino vem dando trabalho, mas na temporada passada foi o que ele, digamos, saiu melhor nesses últimos campeonatos de pontos corridos. Sempre é uma equipe que está muito bem organizada, nas temporadas seguintes acaba vendendo um pouco seus jogadores para outros times também grandes, né, e o Botafogo sem dúvida alguma tem a obrigação de ganhar. E aí espero que agora o ataque do Botafogo se organize, que chegue à frente, que marque, porque a torcida do Botafogo também pede e merece isso. O Botafogo vinha bem, acabou perdendo aí, mas eu ainda acredito que o Botafogo possa vencer, porque vai contar com o apoio da sua torcida. É só manter a calma, manter o bom toque de bola e as boas jogadas, que o Botafogo acaba vencendo mais um confronto. E aí, quem sabe, acaba ficando ali no G4 do brasileiro.
O Bruno, é um duelo direto, né? O quarto contra o sexto, contra um Bragantino, né? O Botafogo vai ter pela frente um Bragantino que oscila bastante, né, Bruno?
Oscila demais. É um time muito caseiro, vence as suas partidas em casa, mas fora ele não costuma ir bem. Foi assim como falou a nossa reportagem na pré-Libertadores. O Bragantino foi até um time dentro de casa, mas fora realmente não conseguiu performar. E assim ele faz o campeonato de pontos corridos. Ele consegue fazer os resultados em casa, mas fora ele realmente declina bastante. Então é uma oportunidade para o Botafogo, mesmo desfalcado, conseguir uma vitória para não deixar desgarrar ali Flamengo e Palmeiras, continuar nessa briga aí pela ponta do Campeonato Brasileiro, Andrezão.
6h25.
Copa Delas.
E a Brenda Balbi está chegando. Ontem teve jogo pela Série A3 do Brasileirão, Brenda.
Fala, André, tudo bem?
Beleza.
Ontem o Vasco da Gama entrou em campo pela primeira partida das quartas de final do Campeonato Brasileiro A3 para enfrentar o Coritiba e venceu por 5-1. É uma vantagem muito interessante, já que o jogo de volta será fora de casa. Os gols do Vasco foram anotados por Mavi duas vezes, Graciela, Larissa e Sara. Cacau diminuiu para o Coxa. Sobre o jogo, o Vasco dominou a partida, tendo muito mais controle das ações e construindo muito mais jogadas que o Coritiba, que arriscava nas bolas longas e lançamento. Com a boa vantagem, a equipe do Vasco poderá avançar para a semifinal da competição, mesmo se perder por 3 gols de diferença no próximo dia 30 de junho, data do jogo de volta. Além disso, se avançar para as semifinais, a equipe do Vasco garante automaticamente o acesso para a próxima divisão, ou seja, para a Série A2 do Campeonato Brasileiro na próxima temporada. A atacante Larissa, responsável por um dos gols do Vasco, falou sobre a vitória.
Para mim, esse momento está sendo muito importante, porque eu estou podendo retribuir a confiança das pessoas que confiaram em mim, né? Minha família, meus amigos, as pessoas que estiveram ao meu lado, a comissão que sempre vem me colocando para cima, me passando confiança, e que se não fosse por eles, eu não estaria vivendo esse momento. Estou muito feliz de poder ter ajudado a equipe. E para nós, esse placar foi um placar que refletiu a nossa semana. A gente vem trabalhando muito, muito forte, com dedicação, com foco. A gente sabia que não seria um jogo fácil, mas a gente sabia também da nossa responsabilidade dentro de casa de fazer um bom placar e ir para o jogo de volta concentrada e buscando a classificação, que é o acesso, na verdade, né, que é o nosso maior objetivo na temporada.
A treinadora Verônica Coutinho também falou sobre a vitória, mas disse que precisa ter pé no chão.
Ah, eu acredito que foi dado um grande passo, né? Mas ainda temos um longo caminho a percorrer. Esse jogo de volta, o Coritiba sabendo qual é a dificuldade, sabendo da temperatura também, que a mínima vai ser de 6 graus, então não tem nada decidido ainda. Acho que o ponto alto foi o placar. É, claro que poderia ser mais elástico, mas acho que a gente tem que se apegar ao que foi feito de maneira positiva e potencializar isso, corrigir os erros, né, de maneira bem controlada, porque tem uma viagem no final de semana. Então eu acho que o placar foi o ponto alto. Tivemos bastante transições, então a nossa parte física estava bem consistente. O mental das meninas também, sabia que ia ser um jogo difícil diante da torcida dentro de São Januário, sabe que é difícil jogar, né? Tem a questão da ansiedade, concentração e tudo mais. Mas eu acredito que fizemos uma boa partida, mas é pé no chão, comemorar hoje bastante, né? Mas trabalhar durante a semana para, quem sabe, repetir esse placar lá, ou, independente do placar, conseguir o acesso, que é o nosso objetivo agora.
Bom, é isso, André. Valeu, um abraço e até a próxima.
Série 3 do Brasileirão, Raquel. Vasco querendo acesso para a segunda divisão.
Pois é, e o Vasco, que depois que trocou o seu treinador, né, que entrou a Verônica Coutinho, chegou no final do ano passado, no lugar do Márcio Camacho, que acabou deixando a equipe, ela deu uma mexida boa, né, na parte técnica e tática do time do Vasco. Ela conseguiu, ela era jogadora também, né, e aí acabou fazendo com que o Vasco se encontrasse. E agora a Mavi, que pô, já fez até a brincadeira com o Vegetti e falou: ao próximo gol quero ver você comemorar como a princesinha da colina, já que ela fez a homenagem a ele tapando o olho do pirata.
Vamos ver o que acontece. Raquel, um abraço, até a próxima.
Até a próxima, André, até a próxima, pessoal que nos acompanha.
Valeu, Brunão, obrigado aí pela participação, um grande abraço, amigo.
Valeu, forte abraço, Trezão, um abraço pra você e pra todos os nossos queridos ouvintes.
Fechando então no Mundo da Bola, amanhã tem mais, sempre às 6 da noite. Valeu, galera, um abraço.
Rodrigo Campos.
Não sou eu, um abraço, tchau.